Boa noite. Nós vamos ler Lucas 23, Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui três pessoas, três homens, debaixo de uma mesma sentença, debaixo de uma mesma condenação. Três homens que foram crucificados: o Senhor Jesus Cristo na cruz central. Do lado esquerdo, um malfeitor; do lado direito, um segundo malfeitor. E os três debaixo de uma mesma sentença: a morte. E os três, antes que a morte chegasse, há poucos minutos, há poucas horas, pouquíssimas horas, de entrarem na eternidade. Então, a morte viria dentro de pouco tempo, e aqueles três que foram crucificados entrariam na eternidade dentro de pouco tempo. Então, uma mesma sentença, a sentença de morte, e uma contagem regressiva para os três, uma contagem regressiva para a chegada da morte, para os três. O Senhor Jesus, como sempre, a pessoa central, até ali na crucificação, a pessoa central, o malfeitor de um lado e um segundo malfeitor do outro lado, e uma mesma sentença para os três. Pensando nisso, nós precisamos admitir que, num certo sentido, todos nós estamos, todos os homens estão debaixo de uma mesma sentença, a sentença de morte. A morte é uma realidade para todas as pessoas, falando como homem. É uma realidade. E todos os homens, porque são pecadores, estão envolvidos numa contagem regressiva para a morte. Então, finalmente, a experiência de nós todos não é diferente da experiência daqueles três que estavam debaixo de uma mesma condenação, morte, e envolvidos numa contagem regressiva para entrarem na eternidade. Todos nós estamos debaixo de uma mesma sentença e numa contagem regressiva para a morte. Cada minuto que passa, cada dia que passa, cada dia que fica para trás, cada semana que fica para trás, é um dia a menos neste mundo, é uma semana a menos neste mundo, e mais próximo da eternidade, e mais próximo da morte. Então, em última análise, a experiência ali do Calvário, nesse detalhe que estamos observando, é a experiência de nós todos. Uma sentença de morte e uma contagem regressiva para entrarmos na eternidade, para deixarmos o mundo dos viventes e adentrarmos na eternidade. Para um dos dois destinos ali na eternidade, a vida eterna ou a perdição eterna. Isso deveria fazer parte da preocupação de todas as pessoas. Elas não podem brincar com o tempo. Ela não pode desperdiçar as oportunidades. Ela não pode vender o tempo. Ela precisa remir o tempo. Ela não pode tratar como coisa de pouca importância, coisa de somenos, as oportunidades e o tempo que ela tem. Talvez eu já tenha falado isso aqui, mas estamos diante de uma nova oportunidade e será oportuno repetir. Eu me lembro que antes de entrarmos no século 21, portanto, antes de 2001, eu me lembro de todo aquele debate, aquela preocupação das coisas que marcariam o século 21. E entre tantas coisas, eu guardei um dos comentários, né? Os pensadores dizendo que a moeda mais cara, a coisa mais cara no século XXI seria o tempo. Mais raro, mais caro seria o tempo. E nós percebemos que realmente parece que o tempo se encurtou. Que uma hora não tem mais 60 minutos e que cada minuto não tem 60 segundos. E realmente o tempo está relativamente mais caro nos nossos dias. E se os homens, na condição de pecadores que estão, e numa contagem regressiva para a morte, se tem uma coisa com a qual eles não podem brincar, eles não podem tratar como coisa importante, é a questão do tempo, é a questão da oportunidade, porque todos nós estamos dentro dessa contagem regressiva. A vida passa, as coisas estão passando, igualmente as oportunidades que Deus tem multiplicado e tem se repetido por causa da sua muita misericórdia, essas oportunidades estão passando, elas são caríssimas, podem não ser repetidas, por isso não podem ser tratadas como coisa de pouca importância, com uma atitude de brincadeira e de irresponsabilidade. Por isso, as maiores preocupações, a maior preocupação precisa ser com o destino da alma. A preocupação de cada pessoa precisa ser, por causa da sentença de morte e por causa do pouco tempo que tem, e é uma contagem regressiva, a sua maior preocupação precisa ser com o destino eterno da sua alma. Onde estarei? Não é onde eu passarei, porque na eternidade não tem tempo, contagem de tempo, marca de tempo, é a eternidade. Portanto, não é onde passarei, é onde estarei na eternidade, na perdição eterna, ou na presença de Deus, na vida eterna, desfrutando a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, há muitas coisas relacionadas a esta vida que são importantes. E nós precisamos ser responsáveis em relação às coisas pertinentes a esta terra. Mas existe uma coisa mais importante que a coisa mais importante desta vida passageira. É o destino eterno da alma. E cada pessoa precisa tratar isso com responsabilidade, com seriedade, considerando a sentença de morte que está sobre cada uma delas. E essa contagem perigosa, acelerada do tempo. E nós estamos aqui diante de três pessoas. O Senhor Jesus, a morte estava chegando para ele. Um ladrão da esquerda, um ladrão da direita. A morte estava chegando para eles. O primeiro malfeitor, na ordem que o texto aparece para nós, apresenta para nós, veja a preocupação do primeiro malfeitor, que estava debaixo de uma sentença de morte, de condenação e de morte, e numa contagem regressiva para entrar na eternidade. Qual era a sua preocupação? Que pedido ele tem, já que o tempo estava se esgotando para ele em relação a esta vida? O versículo 39 diz: um deles blasfemava do Senhor Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, se esse pedido dele, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, se isso aqui era uma blasfêmia, como o versículo está dizendo, então esse pedido aqui de salvação de si mesmo, não é um pedido da salvação da alma, a salvação da condenação do pecado, a salvação do inferno, a salvação da perdição. Porque isso é apresentado aqui como uma blasfêmia. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não está pedindo pela salvação da sua alma. Ele não está preocupado com o destino dele na eternidade. Ele está pedindo aqui a salvação daquela situação, daquele momento, a salvação daquela crucificação, que realmente era dolorosa, além de vergonhosa, além de vexatória. E quando eu olho para esse homem, eu vejo aqui uma cena emblemática. Como é que uma pessoa, debaixo da sentença de morte, e a morte se aproxima dela com passos ligeiros, acelerados, ela não está preocupada com o destino dela na eternidade, ela está preocupada com o livramento de uma circunstância temporal, de uma circunstância do momento, o livramento das dores daquela crucificação, não o livramento da angústia, do inferno, da perdição, do terror do inferno, do terror da perdição eterna. Ele quer se livrar daquela situação dolorosa daquele momento. E isso é emblemático, porque esse ladrão não está sozinho. Porque dentro destes 7 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes desse planeta, neste exato momento, não são poucas as pessoas, são bilhões, que estão também debaixo de uma sentença de morte, numa contagem regressiva. E quantas estiveram vivas ontem e hoje não estão mais vivas? E as suas preocupações não são preocupações relacionadas ao destino eterno da sua alma, onde ela estará na eternidade. As suas preocupações são materiais. Ela está preocupada com os prazeres momentâneos, transitórios, passageiros desta vida, em prejuízo dos prazeres eternos da vida eterna, os prazeres incomparáveis na presença de Deus. E elas, tomadas pelo hedonismo, aquele que pensa que o sentido da vida é o prazer, é experimentar prazer, é sentir prazer, eu vivo para ter prazer, assim vive o hedonista, em busca do prazer, em prol do prazer. Ela trabalha para isso, ela vive para isso. Embora debaixo de uma sentença de morte, numa contagem regressiva que diminui aceleradamente o tempo dela neste mundo passageiro. Mas ela não consegue sentir a gravidade dessa escolha, dessa decisão, a gravidade da sua situação. E a perdição que ela vai sofrer eternamente. Então, esse malfeitor não está sozinho. A sua experiência é emblemática. E ele representa todos aqueles que, embora debaixo da mesma sentença desse malfeitor, brincam com o tempo, brincam com a morte, brincam com as oportunidades que Deus multiplica para eles, com a intenção de salvá-los. E Pedro disse que algumas dessas pessoas, talvez a maioria delas, no fim ia debochar. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, as coisas continuam do mesmo jeito. O meu avô falava disso, o meu pai falava disso. E os dois já não estão mais entre nós, e as coisas continuam do mesmo jeito. E Pedro vai explicar, eles se esquecem que Deus é eterno. E essa aparente demora, na verdade, é uma manifestação da longanimidade de Deus. Deus não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, na verdade, essa aparente demora é, na verdade, uma manifestação da longanimidade de Deus e tem propósitos de salvação, propósitos redentores, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Deus, na multiplicação, na manifestação da sua longanimidade, da sua misericórdia, ele se depara com homens e mulheres debaixo de uma sentença de morte, que brincam com essas oportunidades, que desperdiçam essas oportunidades, brincam com o tempo, fazem pouco caso com a gravidade da condenação, da perdição eterna. E é uma blasfêmia também o pedido desse homem: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Prove para nós que tu és o Cristo. Prove para nós se tu és o Cristo, salvando-se a si mesmo e a nós também. É o pedido de uma mente que não está alinhada com a mente de Deus. Porque as coisas dos homens estão relacionadas com esse egoísmo. tem misericórdia de ti. Isso jamais pode te acontecer. Salve-se a si mesmo. Mas, querido ouvinte, em especial aquele que ainda não tem a certeza da sua salvação, se Cristo tivesse salvado a si mesmo, como esse homem está pedindo, nós estaríamos arruinados, todos nós, para sempre. E outra coisa, as coisas de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus, o seu Cristo precisava morrer. O seu ungido, o seu escolhido, precisava morrer. Agora tem um malfeitor dizendo, prova que tu és o Cristo, salvando a sua vida e salvando a nossa também, posteriormente. Não entendeu nada da gravidade do pecado, das consequências do pecado, do preço alto que o pecado cobra. Pedro, em Atos, numa das suas pregações, Atos 3, 18, ele falando da morte do Senhor Jesus, ele disse, todos os profetas que Deus levantou no passado deram testemunho, o seu Cristo precisava morrer. Todos os profetas que falaram da parte de Deus no passado, falando acerca do Cristo de Deus, do Filho de Deus, do ungido de Deus, todos eles que falaram da parte de Deus, abriram a boca e pregaram. O Cristo de Deus precisa morrer. O Senhor Jesus veio para morrer. E meu amigo e amiga, ouvintes do Evangelho, ainda sem esperança, quando Deus deu o seu Filho unigênito, como lemos em João 3,16, quando Deus envia da sua parte o seu ungido, o seu Filho unigênito, em demonstração do seu amor pelos homens, ele deu o seu Filho para morrer. A morte do Senhor Jesus não foi um acidente. A morte do Senhor Jesus não foi um incidente. Deus planejou e usou todos os seus profetas que testemunharam. O Filho de Deus precisa morrer. Existe a necessidade da morte do ungido de Deus. Isso fazia parte dos planos de Deus. Deus não foi apanhado de surpresa. Deus não foi vencido por Satanás ou pelos homens. Na verdade, quando os homens crucificaram o Senhor Jesus, Pedro dá testemunho disso. Deus estava apanhando os homens na sua própria sabedoria. Porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E alguém olha para João 3,16 e diz, João 3,16 é a manifestação máxima do amor de Deus. E de fato é. Mas se ele deu o seu Filho para morrer, João 3,16 é também uma manifestação muito forte da gravidade do pecado, da importância da justiça de Deus no tratamento do pecado. Deus deu o seu Filho como uma manifestação do seu amor. Mas da mesma forma como Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa da sua impiedade, Deus não poupou o mundo antigo por causa também da sua impiedade e mandou o dilúvio, Deus não poupou também o seu próprio Filho. Ele precisava morrer, ele precisava padecer, ele precisava ressuscitar como foi ressuscitado pelo Espírito Eterno. A morte do Senhor Jesus era uma necessidade. E Deus enviou seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados. Então, que conversa é essa? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ele precisava morrer. E só ele podia morrer para a nossa salvação, porque ele era o Cristo de Deus. Somente o Cristo de Deus poderia nos salvar pela sua morte, pela entrega que fez de si mesmo, voluntária, espontânea. E, meu amigo, fique sabendo também que o Filho também sabia que precisava morrer. Deus não o despediu para vir até nós e, já estando aqui, disse: olha, tem uma coisa que eu não te falei. Eu te enviei aí ao mundo para morrer, eu não te contei antes. O próprio Filho sabia também que ele precisava morrer, ele precisava padecer e ressurgir. Um dos discípulos, Pedro, deu testemunho da grandiosidade da pessoa dele, do Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa declaração que Pedro fez, da grandiosidade do Cristo de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Evangelho nos diz que a partir de então, quando foi dito isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele passou a ensinar. Eu gosto desta forma como Marcos escreveu. Ele passou a ensinar aos seus discípulos a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Ele passou a informar? Não. Ele passou a ensinar aos seus discípulos a necessidade da sua morte e ressurreição. Existe uma lição, existe uma mensagem por trás da morte do Senhor Jesus, e essa lição precisa ser aprendida, precisa ser entendida, precisa ser assimilada, a necessidade da morte do Senhor Jesus. Então, tu és uma pessoa grande demais, disse Pedro, acertadamente, em relação ao Senhor Jesus. A partir de então, ele começou a ensinar que aquela pessoa grande demais veio para morrer. Precisava padecer e ressurgir. Vou para Jerusalém. Começou a detalhar então. Esse havia cruzes, né? Vou para Jerusalém. A liderança religiosa vai me apanhar, vai me maltratar, vai me esbofetear. Eu vou morrer. Mas ressuscitarei ao terceiro dia. Ele sabia, o Filho sabia também, da necessidade da sua morte. O Cristo de Deus precisava morrer. Pedro o chamou em particular e disse: tem misericórdia de ti. Isso não pode te acontecer. Não pode te acontecer? Estava nos planos de Deus. E o Filho sabia disso. O Filho então diz, o Filho de Deus diz então para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. As coisas dos homens, autodefesa. Eu sou grande demais, eu sou importante demais. Me humilhar diante dessa mensagem, me colocar debaixo dos planos de Deus, eu sou grande demais. Coisas dos homens, a autopreservação, o egoísmo, a salvação de si mesmo. As coisas dos homens, as coisas de Deus, o seu Cristo precisava padecer e ressurgir. E certo disso, repreendeu o discípulo: para trás de mim, tu és para mim uma pedra de tropeço, não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Nós temos também uma passagem em João 12, o Senhor Jesus diz: agora minha alma está perturbada, a minha alma está angustiada, diz a outra versão, até a morte. O que eu direi? O que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Como se estivesse em crise em relação à missão que veio cumprir? Mas, para isto vim, a esta hora. Conviveu, o Senhor Jesus conviveu com desprezo, com a má vontade dos homens em relação a ele, o governo dele, a mensagem dele, a obra dele, a salvação dele, o tempo todo. Ele vem ao mundo, não encontra um quartinho, azulzinho, com um becinho preparadinho, nasceu num curral. E o seu berço foi o coxo, onde os animais tomavam a sua ração. O cartão de visita, de boas-vindas. Aos 2 anos, os seus pais precisaram fugir para o Egito, porque as autoridades decidiram matar todos os meninos de 2 anos para baixo, entendendo que o Filho de Deus seria atingido. E foram para o Egito. Aos 12 anos, aparece lá conversando com homens experientes, fazendo perguntas profundas, importantes, respondendo perguntas profundas, importantes, causando admiração. Mas aquele jovenzinho diferenciado e incomparavelmente diferente de todos os outros jovenzinhos que esse mundo conheceu, não chamou a atenção das pessoas? Continuou sendo desprezado? 30 anos, entra no ministério, começa a falar publicamente. E pouco antes da sua morte, disse: nenhum profeta tem honra. Nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Médico, cura-se a si mesmo. As pessoas com as quais ele viveu, conviveu, eram incrédulas. E ele não pôde fazer sinais por causa da incredulidade delas. E ele disse: nenhum profeta tem honra na sua própria terra. E como é que saiu da vista daquelas pessoas? Entrou neste mundo, num curral, e recebeu o coxo. Saiu dos olhos do mundo numa cruz. Morte vergonhosa, morte vexatória, morte cruel, dolorosa. O tempo todo, Cristo de Deus, varão aprovado por Deus, não foi aprovado pelos homens. Deram-lhe a cruz. Fora crucificado. Deus deu o seu filho para morrer. E o seu filho veio sabedor da missão que tinha de morrer. E pouco antes da cruz, viveu a vida toda recebendo desprezo. Ele pronunciou essas palavras que João registra aqui: a minha alma está angustiada até a morte. E o que é que eu vou dizer? O que eu vou pedir? Pai, livra-me desta hora. E apesar de todo o desprezo nutrido contra ele estava resoluto. Eu vim para esta hora. Eu vim para morrer. Desprezado naquela época. Desprezado através dos séculos. Desprezado hoje, toda vez que a mensagem do Evangelho, que apresenta o Cristo crucificado, é proclamada e o pecador sai sem tomar uma decisão por fé na pessoa do Senhor Jesus, o mesmo desprezo continua sendo mantido e nutrido. E ainda assim, ele diz: o que eu vou pedir? Pai, livra-me desta hora. Eu vim para esta hora. O Cristo de Deus precisava morrer. O Pai o deu para morrer. E o Filho sabia disso o tempo todo. E não recuou um milímetro sequer, e hora nenhuma, da cruz que ele precisaria enfrentar. Por que a necessidade da morte? Por causa da sentença de morte sobre os pecadores. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E ainda em Romanos, Paulo escreve, escrevendo aos Romanos: o salário do pecado é a morte. E se nós admitimos, e devemos admitir, que somos pecadores, precisamos igualmente admitir que, como pecadores, nós receberemos uma recompensa devida e apropriada, a morte. Uma sentença de morte sobre os homens, porque são pecadores. E Deus desenvolveu também, nos seus propósitos, na sua boa vontade, no seu beneplácito, esse plano de salvação. Um morrer por todos. O santo morrer pelos pecadores. O justo morrer pelos injustos. Ele precisava morrer por causa das nossas transgressões. E escrevendo ainda aos Romanos, ele diz: ele morreu por causa das nossas transgressões. E Pedro escreve sobre isso na sua carta, levando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, declarações entre vírgulas, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. Não fora do madeiro, não antes do madeiro, porque ele era um homem perfeito. Ele não tinha pecado, ele não conheceu pecado. Levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. Porque ali no madeiro ele estava tomando o lugar dos pecadores, na encarnação se identificando com os humanos, e naquela cruz substituindo os pecadores, recebendo em seu corpo, em si mesmo, todo o castigo que a justiça de Deus demandava contra os nossos pecados. E aquele que não conheceu o pecado, ele, o Cristo de Deus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E esse primeiro malfeitor aqui está dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas ele veio para morrer. Ele precisava morrer. Ele precisava enfrentar a morte para que a salvação pudesse ser real. Hoje é possível que os pecadores sejam salvos, perdoados, justificados, porque o Cristo de Deus decidiu espontaneamente, voluntariamente, morrer no lugar dos pecadores. Se ele tivesse salvado a si mesmo, estaríamos perdidos. Mas porque ele decidiu morrer em nosso lugar, hoje a salvação é real, está disponível, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou e dentre os mortos, serás salvo, porque ele morreu. E Paulo disse: ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora, o culpado pode ser inocentado, pode ser justificado, porque ele tem um fiador, porque ele tem um substituto, aquele que decidiu pagar integralmente o preço que a justiça de Deus demandava contra todo pecador. Cristo pagou naquela cruz o preço do resgate, o preço da liberdade, o preço da justificação pela sua morte substitutiva. E apesar da grandiosidade desta obra, esse homem está preocupado com as coisas materiais, com as coisas passageiras. Embora a eternidade se apressava para encontrá-lo. Finalizando, o segundo malfeitor que aparece na ordem aqui, com uma atitude diferente. Havia começado também, Mateus registra isso, havia começado também, ali na crucificação, blasfemar do Senhor Jesus. Mas alguma coisa tocou o seu coração. E agora um homem debaixo da mesma sentença do seu colega do outro lado, ele tem uma disposição diferente do coração. A eternidade se aproxima, a morte se aproxima, as oportunidades dentro de pouco tempo seriam cessadas, o destino seria selado. Veja, respondendo porém o outro, repreendi-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, condenação de morte. Qual deve ser a disposição dos pecadores por causa dessa condenação que para sobre ele? O temor do Senhor, o temor de Deus, esse respeito reverente. O reconhecimento de pecados. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Ele reconhece o Senhor Jesus, é perfeito. Essa cruz não é dele. Nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos transgressores, nós somos malfeitores. O reconhecimento do próprio pecado, da própria condenação, da própria perdição. E esse homem tomado pelo temor do Senhor, pede no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres ou quando entrares no teu reino. Somente alguém dominado pelo temor do Senhor, alguém por fé, admitiria isso, pode admitir isso. A morte não é o fim. Todos eles debaixo de uma sentença de morte, até o Senhor Jesus, tomando ali o lugar dos pecadores. Mas esse homem, temente a Deus, e agora numa atitude de fé, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Espera aí, vai morrer, mas vai ressuscitar. Voltará com o seu reino se manifestará. E agora aquele que estava há pouco instante da eternidade, ele faz esse pedido, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vou morrer, mas a morte não é o fim, as coisas vão continuar. Lembra-te de mim quando o teu reino se manifestar. Um pedido de alguém que teme ao Senhor, um pedido de fé, um pedido por fé. E jamais um pecador quebrantado, compungido no espírito, no coração, é desprezado pelo Senhor. Lembra-te de mim. E o Senhor Jesus lhe garantiu, antes que ele morresse, antes que a sua sorte fosse selada, definitivamente, no versículo 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era a última oportunidade. A oportunidade foi abraçada. A morte se agigantava na sua direção. O portal da eternidade se abriu para absorvê-lo. Mas antes disso, tomado pelo temor do Senhor, e numa atitude de fé ele clama por misericórdia, lembra-te de mim, porque a morte não é o fim, quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus lhe garantiu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Morreu, morreu. Mas levou para a eternidade uma promessa no seu coração: estarás comigo no paraíso. Morreu, mas levou para a eternidade essa certeza: estarei com o meu Senhor no paraíso. Pela sua morte, o preço do meu resgate foi pago. Ali naquela cruz ele tomou o meu lugar. Os meus maus feitos foram castigados nele. E agora, por misericórdia, ele clama: lembra-te de mim. E o Senhor lhe garantiu: estarás hoje comigo no paraíso. E meu amigo e amiga, é esta a esperança que Deus quer te dar através da pregação do Evangelho. Se você crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, no Cristo de Deus, se você descansa na obra que o Cristo de Deus fez por você, ainda que a morte venha, a semelhança deste homem você vai levar para a eternidade. Esta certeza, não de perdição, mas a certeza da sua salvação, do descanso eterno da sua alma. Hoje estarás comigo na eternidade, no paraíso. Desejamos muito que hoje esta seja a tua atitude. Você que até então tem brincado com o tempo, brincado com o Senhor, vivido sem o temor do Senhor, desejamos muito que o temor do Senhor, pela pregação do Evangelho, tome e domine o teu coração nesta hora. E a semelhança daquele malfeitor, na última oportunidade que tinha, clama por misericórdia e é atendido imediatamente, porque Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Desejamos muito que você tenha já, desfrute já, esta segurança, esta bendita segurança, que você tenha a certeza da sua salvação para estar com o Senhor na eternidade, o descanso, desfrutando o descanso eterno por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo fez, tomando o teu lugar naquela cruz e pagando o preço que a justiça de Deus exigia para que você fosse perdoado. Que esta possa ser efetivamente a tua decisão nesta noite. Amém.